E nesta quarta-feira, dia 12, é celebrado mundialmente o Dia do Enfermeiro, uma classe de profissionais que tem estado sob pressão por todo o mundo na linha de frente do combate à Covid-19. Para a gente não deixar também passar em branco essa data, eu vou conversar a partir de agora aqui dentro da nossa programação com o Cláudio Alex Cipriano. Ele é enfermeiro e também conselheiro do Corém aqui para a região sul do estado. Cláudio, aqui quem fala é Juliano Altino. Muito obrigado pela sua disponibilidade e atenção em conversar conosco aqui da Rádio Cruz de Malta de Lauro Miller. Uma boa noite.
Boa noite, Juliano. É uma satisfação poder estar atendendo o convite da Rádio Cruz de Malta. Quero dar uma boa noite a todos os colegas da enfermagem que nos ouvem, todos os rádios ouvintes da comunidade em geral, né? Todos os usuários do SUS, né, que utilizam o SUS.
E Cláudio, começa aí primeiramente, né, te parabenizando pelo Dia Mundial do Enfermeiro e seu nome aí, cumprimentando também todos os profissionais aqui da nossa região, né, que já te pergunto também, Cláudio, os profissionais da enfermagem hoje nessa data têm motivos para comemorar essa data tão importante?
Então, obrigado, né, pelas felicitações. Então, a enfermagem, se nós analisarmos todo o contexto, né, nós temos vários motivos para comemorar, mas também, por outro lado, tem algumas coisas que vêm incomodando a classe, né, como é a falta de um piso salarial, né, e também uma jornada de trabalho digna, até mesmo algumas condições de trabalho. Por outro lado, a enfermagem comemora porque ela está na linha de frente, podendo salvar muitas vidas através do processo de vacinação, né, do processo de vacinação, do processo de cura, né, de muitas pessoas, de reabilitação, né, nesse sentido que seria o que nós temos para comemorar, né. E também que nesse momento estamos mostrando, podendo mostrar para a sociedade em geral o valor, né, da enfermagem. E também nessa data, hoje, né, comemoramos o Dia Internacional da Enfermagem, né, e o Dia do Enfermeiro, né, que se remete a uma das precursoras da enfermagem, né, a gente chama da mãe da enfermagem, que é Florence Nightingale, né. Então, e toda essa semana, né, nós vamos estar comemorando a Semana de Enfermagem, lembrando que o Dia do Técnico também, no dia 21, mas dentro de uma conjuntura estrutural, política, nós temos muitas coisas ainda para ser conquistadas, né, muitas insatisfações, mas também a nossa alegria é poder todos os dias estar salvando vidas, né.
E Cláudio, como você destacou, né, os enfermeiros, né, são profissionais essenciais, principalmente agora nesse período de pandemia, né, da Covid-19 que a gente tem vivenciado aí nos últimos meses. E vocês também, né, os profissionais são os únicos, né, que de certa forma acabam acompanhando aí desde a chegada até a partida dos pacientes, né, acabam também ficando a maior parte do tempo prestando esse atendimento direto, né, prestando os cuidados aos pacientes, né, nesse período aí de pandemia que a gente tem vivido aí uma sobrecarga, né, tendo os profissionais, a questão emocional, a falta também de equipamentos, hospitais, né, e tudo isso também tem influenciado na rotina de vocês, né?
Perfeito, Juliano, bem essa análise, né? Nós somos aqueles profissionais que estamos ali 24 horas por dia ao lado do paciente, né? Nós abrimos e fechamos os serviços de saúde, né, tanto privado como público. A enfermagem faz presente no contexto hospitalar, no contexto da atenção básica, sempre está ali a enfermagem na linha de frente, né, a primeira pessoa que acolhe, né. Claro, não aqui desmerecendo as outras categorias profissionais, mas nós temos essa característica, nós somos uma profissão do cuidado, né, a nossa ciência é o cuidado, né. Nem sempre a cura vai ser almejada, né? Nem vai ser atingida, mas o cuidado, ele sempre está presente, né? E nós sempre estamos do lado, né, nos diversos serviços de saúde, lidando com vários momentos, né? Momentos de nascimento, momentos de morte, e isso, principalmente nessa pandemia, ela vem afetando muito os profissionais da enfermagem, né? Principalmente a saúde mental, e gerando muitos afastamentos, né? Só trazer um dado aqui para ti: de acordo com o Observatório do Conselho Regional de Enfermagem, 930 profissionais de enfermagem já foram contaminados pelo Covid, 1.542 profissionais se afastaram, e nós já tivemos 31 óbitos, né, de profissionais da enfermagem, né. E isso mexe com o emocional da equipe, né, aquele medo, né, de contrair o vírus e morrer, passar para o familiar, né. Então, além da sobrecarga, né? O profissional tem que lidar com esse medo, né? Com essa insegurança do dia a dia.
E, Cláudio, esses números aí que você destacou, né, de profissionais contaminados, o pessoal que também já foi, teve que ser afastado do serviço também, esses dados são estadual ou aqui da região sul?
Então, esses são dados do Observatório do Corém, né, regional de enfermagem, né, são de toda Santa Catarina.
Ah, perfeito. E, Cláudio, você também tem percebido durante esse período aí de pandemia, né, que a enfermagem acabou tendo aí um maior reconhecimento por parte aí da população, como você destacou, né, são profissionais aí que estão diretamente ligados ao cuidado dos pacientes. Vocês perceberam aí que tem mudado um pouco aí o pensamento da população com relação aos enfermeiros? Vocês têm tido um reconhecimento maior nesse período?
Eu acho que da parte da comunidade, sim. A gente percebe muitas pessoas, eu também trabalho na linha de frente, né? Muitas pessoas, elas elogiam até mesmo a forma que nos tratam, tipo, mais cordial, eles estão mais compreensivos, né? Porque a pandemia, ela acabou mexendo com todos, né? Ela sensibilizou todos, né? As pessoas ficaram mais sensíveis, né? Mas na prática nós percebemos isso, né?
E, Cláudio, você também destacou ali no início, né, tem motivos para comemorar também, mas tem ainda muitas reivindicações, né, e uma luta antiga também que a gente acompanha da enfermagem aqui no Brasil é com relação à valorização salarial, e também atualmente tramita, né, no Senado um projeto de lei que visa justamente regulamentar, né, a jornada de trabalho dos profissionais, também o piso de salarial. Qual a importância, né, desse projeto para os profissionais da enfermagem aqui do nosso país?
Então, o projeto de lei, né, que é o 2564 de 2020, né? Então, na verdade, para nós profissionais da enfermagem, o nosso entendimento é que 30 horas seria uma jornada justa, né? Até mesmo para estar evitando a sobrecarga psicológica, a sobrecarga de trabalho, né, corporal, né? Que a enfermagem é uma das profissões que mais sofre com doença osteomioarticular, né, que é o nome antigo, que é o nome atual, que era LER, né, lesão por esforço repetitivo, e doença osteomioarticular, né, muitos afastamentos de trabalho está relacionado a isso, né, e também não existe um piso salarial nacional para enfermagem, né, não existe esse piso nacional. Então, dados de 2003, no estudo que foi feito pelo COFEM, pela Fiocruz, mostra que os profissionais, eles, técnicos de enfermagem, ganhavam entre R$1.000 e R$2.000, né? Então, esse projeto, assim, é claro que isso é uma temática longa, né? Uma luta histórica da enfermagem, para entender, seria o quê? Estabelecer um piso salarial, né? E no último dia 10, né, o presidente do Corém, o Dr. Gelson Albuquerque, ele esteve com lideranças do Senado, né? E dialogando sobre o piso, né? Não chegaram a nenhum acordo porque o líder do governo não estava, né? Então isso já é uma luta antiga que a gente vem lutando pelas 30 horas, né? Já participei junto com os colegas em 2008, 2011, Marcha Brasília pelas 30 horas. E para estabelecer esse piso, né? O que nós pedimos lá, esse projeto é o enfermeiro, o piso do enfermeiro 7.315, o técnico é 70% desse valor, que corresponde a R$5.120, e o auxiliar seria 50% desse total de 7.315, que corresponde a R$3.651, né? Então, esse projeto, ele já está travado faz muito tempo, né? E mais do que palmas, é claro que a palma é importante, ela alimenta o nosso ego, mas nós queremos ter um piso salarial digno, né? A gente vê concursos públicos por aí que estão pagando R$2.500 para um profissional que tem nível superior, que o objeto de trabalho dele é o cuidado, o objeto de trabalho dele é o ser humano, que ele não pode errar, né? Então é nesse sentido que nós buscamos essa reivindicação, né? Por tudo que nós representamos aí na frente do sistema público de saúde.
E, Cláudio, você também é representante, né, do Corém, que é o Conselho Regional de Enfermagem aqui para a região sul do estado, né? E também para não deixar passar em branco essa data, o Conselho está realizando aí nessa semana, começou ontem, né, uma semana da enfermagem. Nos conte mais sobre esse evento que está acontecendo aí durante os próximos dias.
Perfeito, Juliano. Então, ontem iniciou, o dia 11 iniciou, foi um encontro de responsáveis técnicos da enfermagem, né, que ele foi um evento voltado para os fiscais do Corém, né, são aqueles profissionais que fazem a fiscalização nos hospitais e tal, verificando se as condições de trabalho também estão adequadas, verificando se o profissional está em dia com o conselho, se não é um profissional. Ah, às vezes o pessoal pergunta assim, ah, mas o que o fiscal faz? Para ver se ninguém está exercendo a enfermagem de forma ilícita, né? Com diploma falsificado, com carimbo falsificado, nesse sentido, né? Então, a grosso modo seria isso, né? E também os responsáveis técnicos, esse evento seria. E essa é uma conferência que vai ser a primeira vez que nós vamos fazer uma conferência totalmente online, né, Juliano, devido à pandemia. Então, isso requer resiliência, requer a enfermagem se reinventar. Então, o Corém, né, Santa Catarina, em parceria com o COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, estabeleceu do dia 19 ao dia 21 a Semana da Enfermagem, que ela tem uma programação bem extensa, bem chamativa, né? O momento dos profissionais está se atualizando, né? E ela tem como tema a enfermagem, né? Como liderança, né? E ela traz essa discussão, desculpa, ela traz essa discussão dentro da sua programação para unir todos os elos da enfermagem, desde o ensino, os profissionais que estão na ponta, as representatividades da enfermagem. Nós vamos contar com a participação da enfermeira Carmen Zanotto, né, que é deputada federal e também ex-secretária de Estado. Nós vamos ter professores universitários da UDESC, da UNESC, da UFSC para estar discutindo. E o mais importante, vamos ter os profissionais que trabalham na ponta, que trabalham em UTI, que trabalham em atenção básica, né? Esses profissionais que trabalham na linha da enfermagem estética. Então, nós vamos estar englobando todos os profissionais da ponta. O enfermeiro e o técnico vão estar participando de mesa redonda, de palestras, e também vamos ter a oportunidade de estar também discutindo a importância do trabalho multiprofissional. Vamos ter a participação de colegas fisioterapeutas, colegas médicos e psicólogos, né? Interessante fazer o convite para o pessoal que quiser saber mais da Semana da Enfermagem, entrar no site do Corém, vai ter um link, ou se não, entrar direto no endereço http://semanadaenfermagem2021.online, que vai ter toda a programação. E ela está bem atrativa e tem essa característica, ela é totalmente gratuita.
E Cláudio, como você destacou, né, ocorre de forma virtual, tem a virtude dado o período de pandemia que a gente tem vivido, né, mas como vai funcionar? O pessoal vai poder interagir durante esses encontros, durante as palestras, pelo YouTube? Como que o pessoal pode acompanhar essa Semana da Enfermagem?
Então, a Semana da Enfermagem, ela está vinculada ao Zoom, que é um programa específico, né, de participação. Tem todos os critérios específicos lá, né, que a comissão organizadora elencou, né, mas ele é feito através desse programa Zoom, certo? Que provavelmente ele reporta algum site. Eu não sei te especificar certinho, como que eu não faço parte da comissão organizadora, sabe? Mas esse, no endereço ali, ele vai dar todas as informações de como se inscrever, como que é esse processo. A gente entra por um programa chamado Zoom, né, que é uma empresa que foi contratada para fazer essa parte.
E
qual o mecanismo, a ferramenta que ela vai se reportar, não sei te precisar.
Ah, correto. E Cláudio, e quem é que pode participar então dessa Semana de Enfermagem? Quais os profissionais que se enquadram nessa categoria?
Então, a categoria de enfermagem, ela é composta por enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiro, né? Esses são os profissionais que compõem, né?
E Cláudio,
geralmente quem participa da enfermagem, quem participa da Semana da Enfermagem são esses os profissionais, né?
Correto. E Cláudio, estudantes também podem participar, acompanhar essas palestras? O pessoal que está cursando a graduação?
Isso, mas com certeza os estudantes participam. Inclusive tem até a parte do ensino, né? Onde tem toda uma discussão dentro da formação dos profissionais que nós vamos ter. Também aqui, vou citar, é complicado a gente citar um nome porque esquece de outros, né? Mas nós temos aqui uma pessoa muito proativa, muito respeitada aqui na região, que é a reitora da Universidade do Extremo Sul, a Luciane Sereta, né, que é reitora, enfermeira também, e ela sempre traz essa discussão no sentido de estar inovando, de estar formando os melhores profissionais para o mercado de trabalho, profissionais capacitados, assim como todas as outras universidades da região, né? Então, esse é o foco. O estudante, ele é o principal ator, um dos principais atores para estar participando desse processo aí. Estudante do curso técnico e o estudante do curso de graduação, até mesmo pós-graduação, eles são as pessoas que alimentam, né, esse processo, né, de discussão, são os futuros profissionais que vão estar atuando. Então, a Semana da Enfermagem, ela é feita para esse processo de inovação, né, além dos profissionais, os estudantes.
E, Cláudio, é emitido algum tipo de certificado de participação durante essa semana, especialmente para os estudantes, né, que acabam utilizando isso como atividades complementares, né, e também para comprovar que, sim, participou? É emitido, sim, algum certificado?
Sim, é emitido certificado. É emitido o certificado de participação conforme as orientações ali que tem no site, né?
E, Cláudio, a Semana de Enfermagem começou ontem, mas ainda dá para o pessoal se inscrever para participar aí dos próximos dias?
Sim, pode se inscrever, sim, ainda dá de participar.
Tá certo, Cláudio, muito obrigado.
Ontem foi um encontro, né, regional, a abertura, já quero fazer até o convite para o pessoal que está participando, a abertura vai ocorrer agora às 19 horas, né, e a abertura oficial dela, da semana, né, apesar de ter a primeira programação dia 11, hoje é o dia de abertura, galera.
Correto. Cláudio, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Cruz de Malta. A gente agradece a sua disponibilidade e o espaço da emissora também fica sempre à disposição do Corém, dos profissionais de enfermagem aqui da nossa região. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Juliano. Eu que agradeço a participação e desejo uma boa semana de enfermagem a todos os colegas de Santa Catarina, né? Os mais de 65 mil profissionais.
Conversei então com o Cláudio Alex Cipriano, ele que é enfermeiro e também conselheiro do Corém, Conselho Regional de Enfermagem, conselheiro aqui da região sul do estado, comentando então um pouquinho da data que é celebrada hoje, né, que é o Dia do Enfermeiro, Dia também Internacional da Enfermagem, né, e também destacando aí sobre essa a Semana de Enfermagem, que é uma iniciativa do Corém aqui de Santa Catarina, uma parceria também com o COFEM, né, estão trazendo uma semana aí com bastante atividades para os profissionais da enfermagem.